Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E aqui iniciamos mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje, o nosso convidado é o presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves. Antigo deputado, antigo presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2016. Depois de 5 anos de docência, José Maria Neves regressou à arena política para a eleição presidencial do passado 17 de outubro, em que estiveram em corrida 7 candidatos ao Palácio do Platô. Neves venceu o também antigo primeiro-ministro Carlos Veiga, ex-embaixador aqui em Washington, com 51,7% na primeira volta, tendo os demais 5 candidatos ficado abaixo dos 4% dos votos, numa eleição em que a abstenção ultrapassou os 51%. Começo por agradecer ao Dr. José Maria Neves para ser o convidado de hoje da Agenda Africana, em que iremos falar sobre as marcas de José Maria Neves nos próximos 5 anos na presidência cabo-verdiana. E comecei por perguntar como é que vai despir a camisa de primeiro-ministro durante 15 anos, também líder do PAICV, para agora ser um presidente da República, um cargo suprapartidário. E ele começou por responder assim.
Veja, durante todos esses anos, eu fui jogador e treinador no campo político cabo-verdiano. A partir de agora, sou árbitro. Como árbitro, terei de ser imparcial e agir nos termos da Constituição da República. Conheço muito bem os termos da Constituição. Trabalhei com 3 presidentes da República e durante a minha governação houve estabilidade política, estabilidade social e institucional e devo dizer que sinto-me preparado para ser um árbitro absolutamente imparcial, aberto a todas as sensibilidades políticas e sociais e pronto a trabalhar para servir de fator de construção de consensos e para apoiar o governo, as autoridades locais, a sociedade civil, os cidadãos, enfim, Cabo Verde, por um lado a fazermos face à crise, a reconstruirmos o país no pós-pandemia, e a acelerar o passo na modernização e na transformação do país.
Nas suas primeiras declarações falou em combate a mitigar os efeitos da seca no ano agrícola, também a recuperação da pandemia. São tarefas essencialmente executivas. No entanto, como poderá, como Presidente da República, ajudar o governo a resolver os 2 problemas que, nas suas palavras, são problemas bicudos e que devem ser enfrentados o mais rapidamente possível?
Para garantirmos a retoma do crescimento económico e a diversificação da nossa economia, porque não podemos estribar a nossa economia apenas na monocultura do turismo, temos, em primeiro lugar, de ganhar a campanha da vacinação. A vacinação é uma tarefa essencialmente do Executivo, mas o Presidente pode apoiar, pode mobilizar a nação, pode mobilizar parcerias nacionais e internacionais para concluirmos esse processo com sucesso. E nessa linha eu irei trabalhar em estreita cooperação com o Governo e com as autoridades locais para conseguirmos com sucesso concluir o programa de vacinação, imunizar a população e garantir a retoma do turismo, que é o motor do crescimento económico, e a diversificação da economia. Quanto ao mau ano agrícola, também é uma atividade do governo. O governo já anunciou um plano de mitigação. Caberá ao presidente apoiar o governo nos seus esforços na mobilização de parcerias, na mobilização de investimentos para fazermos face ao mau ano agrícola.
Teve uma marca como Primeiro-Ministro, agora vai ser Presidente da República. Quais serão as suas marcas como Presidente da República?
Serei um presidente diferente, um presidente presente, um presidente atuante, um presidente para fazer face aos desafios do século XXI. Serei um presidente que adverte quando necessário, um presidente que cuida, que une e que protege a nação global cabo-verdiana. A minha grande ambição é puxar a nação para cima, mobilizá-la para os grandes desafios que temos no século XXI, designadamente o desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Serei o principal embaixador da República, porque estarei a trabalhar para promover Cabo Verde no mundo, estarei a trabalhar para garantir a mobilização de parcerias, de investimentos para o desenvolvimento do nosso país e também serei o principal ouvidor-geral da República. Ouvirei todas as ilhas, todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, e farei com que as suas aspirações, os seus sentimentos entrem na agenda política e vou fazer tudo para que essa agenda seja implementada. Mas serei também o presidente que irá garantir um maior equilíbrio na distribuição do poder entre as ilhas. Precisamos de um novo pacto do poder entre as ilhas. As ilhas precisam de um novo protagonismo, de um novo pacto de poder, de mais recursos. E estarei presente em todas as ilhas. Vou trabalhar alternadamente nos dois palácios da presidência, na Praia e no Mindelo, e receberei as cartas credenciais alternadamente nas duas cidades. Transferirei as reuniões do Conselho da República para Mindelo. Transferirei também as reuniões do Conselho Superior da Defesa Nacional para Mindelo. Estarei todos os meses em Mindelo, e também estarei presente em todas as ilhas, um pouco numa perspectiva de uma presidência aberta. Portanto, estarei um presidente de todas as ilhas, de todos os cabo-verdianos e todas as cabo-verdianas, um presidente amigo, um presidente parceiro, e também estarei a patrocinar atividades culturais, transformar o Palácio da Presidência também num espaço de encontro de culturas. E, portanto, será um presidente que irá promover as capacidades, os talentos existentes nas ilhas e na diáspora. É esse presidente diferente, um presidente de afetos, que serei aqui nos próximos tempos.
Há momentos disse sobre a descentralização da sua presidência, falou da sociedade civil e numa das suas declarações disse que não se vai reunir apenas com o Primeiro-Ministro mensalmente, mas também com a oposição e também com levar a sociedade civil para a presidência e ouvir. E durante a campanha falou-se muito da necessidade da despartidarização da sociedade civil. Qual será o seu papel neste âmbito, já que também é uma exigência, particularmente dos grandes atores da sociedade civil cabo-verdiana?
Irei trabalhar com o governo, com todos os partidos políticos, com a sociedade civil e fazer cumprir a Constituição. A Constituição diz que ninguém deve ser prejudicado ou condicionado na sua carreira ou no seu emprego por ser do partido A ou do partido B, ou por pensar desta ou daquela maneira. É preciso cumprir a Constituição. Temos uma sociedade muito partidarizada, o espaço público é excessivamente partidarizado, a administração pública é excessivamente partidarizada, e essa partidarização é agravada por uma grande desconfiança mútua entre os partidos. Cabe ao Presidente da República agir no sentido do reforço da confiança mútua entre os partidos políticos, na busca de consensos para despartidarizarmos a administração, despartidarizarmos o espaço público em Cabo Verde e agir no sentido de resgatarmos a nobreza da política. O governo democrático é o governo pela discussão. É o pluralismo, é a diferença, é a possibilidade de dissenso, é a possibilidade de participação, e tem que haver uma grande liberdade de expressão, tem que haver espaço para justificação pública das decisões, espaço para contra-argumentação, e estarei a trabalhar com todos os atores políticos no sentido de caminharmos para uma outra forma de fazer política e para que os interesses, as aspirações, os sentimentos dos cabo-verdianos sejam considerados na ação política de todos os dias.
Reuniu-se já com o Primeiro-Ministro e abordaram a questão da política externa, que é uma das áreas importantes, fortes da presidência cabo-verdiana. Qual será o principal enfoque, do seu ponto de vista na política externa de Cabo Verde?
O governo criou o Ministério de Integração Regional. A África será a minha grande prioridade. Temos que Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver devidamente ancorado em África. Então, será uma área em que trabalharei em cooperação estratégica com o governo para uma inserção competitiva de Cabo Verde no continente africano, desde logo na CDAO. Portanto, quem dirige a política externa de Cabo Verde é o governo, mas o presidente pode dar um grande contributo, particularmente em África, onde os regimes são todos presidencialistas. E, portanto, a minha conversa com o Sr. Primeiro-Ministro tem muito a ver com o reforço da nossa presença na CDAO e em África. Depois temos de ter uma política forte de grande vizinhança, considerando não só a CDAO, como também Mauritânia, Marrocos, Angola e África do Sul, mas também os Estados Unidos, o Brasil e a Mercosul. Portanto, assim como temos a parceria especial com a União Europeia, penso importante Cabo Verde continuar a trabalhar no sentido de uma forte parceria especial com a Mercosul. Assim como nos aproximamos da NATO no sentido de uma parceria no quadro da segurança estratégica, penso também que devemos aproximar-nos das OPACAS, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, para também em todo o corredor do Atlântico termos uma participação ativa enquanto um país útil, enquanto um país ponte, mas também em benefício de Cabo Verde e do seu futuro. Temos de ter uma política externa pragmática, realista e inteligente. Sobretudo, uma forte inteligência adaptativa, no sentido de analisarmos as grandes mudanças que acontecem no mundo. Estarei a trabalhar em estreita cooperação estratégica com o governo para reforçarmos a nossa participação aqui no Atlântico, mas também reforçarmos a nossa parceria especial com a União Europeia, com os países asiáticos, com os países do Golfo Pérsico e as parcerias estratégicas que existem desde logo com os Estados Unidos da América, que tem uma importante, que acolhe uma importante comunidade cabo-verdiana.
E a propósito dos Estados Unidos da América, o que sendo caso o Alex sabe, levantou algumas questões, também temos a questão do SOFA. Até que ponto um país pequeno como Cabo Verde pode manter uma neutralidade na política externa frente a um país grande como os Estados Unidos, que, no entanto, tem uma cooperação muito forte com o Cabo Verde? Quais são as linhas que devem cozer nestas relações entre Estados Unidos e Cabo Verde?
Externa neutra e uma política externa inteligente, como eu já disse, pragmática e realista. As relações com os Estados Unidos são fundamentais para Cabo Verde. Temos que trabalhar todos os dias para elevar esta parceria a um patamar muito mais elevado. Nós consideramos que SOFA não é nenhum problema, porque nós já tínhamos um acordo tipo SOFA que permitiu a realização dos exercícios militares da NATO. Tivemos depois um outro SOFA com o Reino de Espanha. O SOFA com os Estados Unidos, alguns juristas levantaram alguma questão da inconstitucionalidade, por isso a questão arrastou-se um pouquinho mais. O Parlamento já aprovou, o Presidente já ratificou, não havendo nenhum outro problema constitucional do fundo, achamos que não há absolutamente nenhum problema, precisamente porque Cabo Verde tem de trabalhar no quadro da segurança cooperativa e nós já tínhamos acordos nesse sentido, tanto com os Estados Unidos, como com Espanha, Portugal, França, Grã-Bretanha, Brasil, Angola, etc. De modo que, quanto ao SOFA, não há nenhum problema. E quanto às relações com os Estados Unidos? Durante os meus mandatos enquanto chefe do governo, fiz absolutamente tudo para uma aproximação estratégica, uma cooperação a mais alto nível. Tivemos dois compactos do Millennium Challenge Account. Fui recebido pelo presidente Obama na Casa Branca e as nossas relações foram excelentes, tendo ponto alto a realização dos exercícios militares da NATO, em que os Estados Unidos deram uma grande contribuição. Relativamente a Alex, sabe, o processo neste momento passou pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Constitucional. Eu não tenho todos os dados relativamente a esse processo. Só tenho os dados que saíram na comunicação social e o Presidente da República deve pronunciar-se de modo fundamentado relativamente a essas questões e só pronunciar-me-ei, se for o caso, no momento certo, quando tiver na presidência e na posse de todos os elementos que me permitam pronunciar com autoridade.
Foi assim a conversa com José Maria Neves, presidente eleito de Cabo Verde. Ele toma posse no próximo dia 9 de novembro. Foi assim mais uma missão da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.